Primeiro, professor, vamos explicar, vamos apresentar aos nossos ouvintes o que é o programa Universidades, aqui lançado ontem.
Pois não. O programa Universidades é uma articulação de todas as ações que o governo já faz hoje no ensino superior e na educação profissional, como o Nossa Bolsa, o programa Nossa Bolsa, que oferece 1000 vagas com instituições privadas, né, o Qualificar ES, as escolas técnicas, a FAMES, a Academia de Polícia Militar, a Academia de Polícia Civil, ou seja, a ESESP, todas essas ofertas que o governo faz na área educacional em educação profissional e superior estão sendo reunidas, né, sem que eles percam a individualidade, dentro de uma articulação para, com isso, a gente conseguir aumentar a sua eficiência e sua eficácia. E a gente está agregando a esse conjunto de ofertas que a gente já faz, mais uma oferta de 1000 vagas através do que nós estamos chamando de Universidade Aberta Capixaba, que é um modelo similar ao que existe hoje no Brasil, que é a Universidade Aberta Brasileira. Né? Então, é uma parceria com UFES, IFES e Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo, para uma oferta de educação à distância em 34 polos espalhados pelo Estado. Essa é mais ou menos a ideia. Essa parte da Universidade Aberta Capixaba vai estar bastante focada no que é conhecido como STEAM, né, que é considerado o motor da inovação, o motor do desenvolvimento econômico, que é ciência, tecnologia, os cursos, né, de ciência, tecnologia, matemática, engenharia e assim por diante. Tá?
Só para a gente entender, o Espírito Santo não vai criar a Universidade Estadual do Espírito Santo. Vai ser já um programa, vocês vão reunir, né, e vão dar mais vagas, vamos dizer assim, para o ensino, para a graduação e pós-graduação através de parcerias com o IFES, com a UFES e também com o Instituto de São Paulo, não é isso? Uma Universidade de São Paulo?
Exatamente. Essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que ter pensar um pouquinho a respeito dela, né? Porque, na verdade, a gente está criando a universidade, só não está criando a universidade num padrão que é o que todo mundo espera, que é aquele padrão regular, que é um local com um prédio, com carteira dentro, etc. E entender que, na verdade, o mundo evoluiu. Né? O mundo evoluiu para uma outra situação em que nós temos que ter uma agilidade na oferta, a possibilidade de troca dessa oferta e uma distribuição territorial. Né, alcançar todo mundo e não trazer todo mundo para a universidade, e sim levar a universidade onde ela precisa. A partir desse entendimento, que foi muito reforçado pela pandemia, é que a gente entra num processo que é diferente. Em vez de construir uma universidade padrão normal, a gente articula todas as nossas ações de educação que existem no governo, da parte profissional e superior, e agrega essa oferta de educação à distância. De certa forma, é isso mesmo, nós estamos criando a Universidade Estadual do Espírito Santo, no entanto, sem estabelecer uma sede, construir um prédio, contratar professores permanentes e assim por diante.
Até porque você não teria que também ter a validação de cursos, né? E com isso vocês já adiantam a ponto de já abrir um processo seletivo para iniciar no ano que vem, não é isso, secretário?
Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Você
não,
pode repetir,
não,
por favor?
E com isso, no caso, né, já com essas parcerias, vocês fazem já esse adianto para não ter que, isso, vamos supor, a universidade ter um curso, passar, se submeter esse curso à aprovação do MEC, por exemplo, vocês já vão agregar já esses cursos existentes com essas parcerias, a ponto já no ano que vem já há as inscrições serão abertas ainda esse ano de processo seletivo para começar já a partir do ano que vem esse programa.
Então, aí você vê, né, essa é mais uma vantagem, né, a velocidade em que a gente vai conseguir colocar essas vagas, porque o governador Renato Casagrande, ele entende que a juventude tem pressa, né. Esse é um compromisso antigo do governador, essa luta pelo ensino, ciência e tecnologia, né, é uma luta histórica do governador, que agora a gente consegue fazer uma entrega com um tempo relativamente curto, né. Nós pretendemos fazer oferta no primeiro semestre da pós-graduação e no segundo semestre começar os cursos de graduação, né. Então essa é a nossa previsão. Até dezembro a gente deve anunciar as vagas que acontecerão na pós-graduação, porque os processos seletivos da pós-graduação são feitos pelas instituições e cada um vai ter um prazo, um momento, um formato, né? Eles que definem exatamente quanto acontece. Mas as aulas efetivas devem começar ainda no primeiro semestre. E a graduação começa no segundo semestre, a gente deve anunciar as vagas aí por abril, mais ou menos, né? O processo que será utilizado para ingresso será o Enem. Claro que com as cotas relativas às definições que cada uma das instituições tem, né? Tanto o UFS quanto isso com o Univers, eles têm lá o sistema de cotas deles.
Os cursos de pós-graduação serão ofertados por qual instituição? Ou por quais?
UFS e IFES.
UFES e IFES, o pós-graduação. Então, nos próximos dias, vocês já lançam mais detalhes desse processo seletivo.
Assim, até dezembro a gente anuncia quais os cursos especificamente. Lembrando, a gente está iniciando esse processo, né? É um processo que, apesar de ser uma replicação da UAB, né, que é uma coisa que já funciona desde 2006, é a primeira vez que a gente está fazendo no Estado. Então, a gente tem que começar com o devido cuidado, né? Não vamos começar com um monte de oferta, a gente vai começar com uma oferta e estabelecer exatamente o formato e aí, a partir do ano seguinte, a gente pode pensar em ampliar o número de vagas, né? Mas esse, agora, imediatamente, a gente começa com 500 vagas.
Começando com 500 vagas, voltadas para quais áreas, secretário?
Então, as áreas é aquelas áreas que eu falei do STEAM, né? É Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, certo? É o STEAM, que internacionalmente é assim conhecido. É a área ligada à parte de desenvolvimento mais duro da tecnologia, né? Que é considerado o motor do desenvolvimento hoje, né? Então, a gente, as outras ações que a gente faz cobrem um amplo espectro, né, de todas as outras áreas. O que a gente oferece na nossa bolsa hoje já cobre muitas áreas: direito, administração, pedagogia, etc., né? Com essa parte que a gente está agregando nova, a gente está fazendo um foco mais duro, porque a informação que a gente recebe o tempo todo do mercado é que a gente precisa cobrir um buraco que existe na formação desses profissionais ligados a essas áreas mais tecnológicas.
Agora, essa oferta, ela será aberta para todos os capixabas? Pessoas de fora também vão poder participar desse processo seletivo? Como é que vocês estão fazendo essas regras para ingressar nesse programa?
Olha, não está absolutamente tudo definido, não, mas com certeza ela é voltada para os capixabas, os residentes aqui no Espírito Santo, né? Vai ter que ser demonstrada a residência, como é a nossa bolsa, né? Você tem que demonstrar a residência aqui no Espírito Santo, né? E é aberto a todo mundo de acordo com as exigências relativas à escolaridade de ingresso. Ou seja, para quem vai entrar num curso de graduação, tem que ter o ensino médio completo. E quem vai entrar num curso de pós-graduação, tem que ter uma graduação completa.
Só para a gente entender, então, primeiramente vai começar pelos cursos de pós-graduação, e está previsto para o segundo semestre do ano que vem o início da graduação. Então,
exatamente,
quem
isso.
Não fez o Enem desse
exatamente
ano,
isso.
Quem não vai fazer o Enem desse ano, não participa.
Sim, o Enem é um negócio que, desde que ultimamente, né, quando entra os últimos governos que entraram, eles têm feito um estrago no Enem, né? Tem atrasado, mudado data, parece que há um descaso em relação ao Enem. E isso tem criado um transtorno enorme para essa grande oportunidade que as pessoas têm, que é o Enem, né? E também uma facilidade muito grande para todas as instituições, que não precisam realizar os seus vestibulares próprios, né? E nós vamos usar o Enem para os cursos de graduação no ano que vem, nós vamos usar. Eu só não sei se a gente vai deixar fechado apenas para o Enem, que vai ser realizado em janeiro. Pode ser que a gente seja obrigado, em função dos prazos, a puxar os Enems anteriores. Tá? Isso a gente não sabe ainda, nós vamos definir. Mas que é o Enem, é o Enem. Tá?
Nesse primeiro momento, só lembrando, né, o Estado vai nos próximos dias já divulgar todo, vamos dizer assim, o edital, para pelo menos para os cursos de pós-graduação. Só tentar...
Até metade de dezembro a gente deve fazer esse anúncio das vagas.
Isso, e com todo o direcionamento para onde buscar, caso você
isso,
seja do seu
isso,
interesse.
Só,
participar
as instituições é que faz os editais, tá? Não se esqueça disso. Cada instituição faz o seu edital.
Suponhamos, no caso de pós-graduação, como vai ser o Instituto Federal do Espírito Santo, seria como se você fosse, você vai ingressar através do programa Universidades, nessa disputa, vamos dizer assim, pelas regras do Instituto Federal do Espírito Santo, correto?
Perfeito. Ou pelas regras da UFES, conforme o curso.
E esse curso à distância, secretário, como é que vai funcionar? Os cursos EAD, eles serão voltados para os de graduação?
Não, os de pós-graduação também é à distância.
Ah,
tá? Tanto de graduação quanto de pós-graduação são à distância. Hoje o Espírito Santo, graças a esse longo processo que aconteceu na UAB, né, desde 2006, com o trabalho do IFES e da UFES, já tem 27 polos da UAB e mais os 7 campi do IFES e UFES que estão fora de municípios onde não tem polo. Então a gente soma tudo, são 35 polos em 34 municípios. Então a gente já praticamente tem polo presencial no estado todo. E o que é esse polo presencial? Esse polo presencial é um local de referência para o aluno, onde ele tem que ir com uma periodicidade que o curso determina. Né? Se, por exemplo, tiver que é um curso de informática, ele tem que usar um laboratório, ele vai lá no polo usar para fazer as aulas presenciais necessárias. Assim como em relação às provas, ele vai ter que ir no polo fazer as provas, né? Então, o polo, e é uma referência, ele tem problemas, estão com dúvidas e tal, eles vão aos polos. Esses polos presenciais ajudam nesse processo pedagógico, né? Eles são essenciais no processo pedagógico. E lembrando, esses 27 polos da UAB, eles são mantidos pelos prefeitos. Né? Uhum. As prefeituras municipais mantêm os polos, tá?
Do ponto
de vista econômico.
É um espaço físico já existente, não é isso, secretário?
Espaço físico já existente. Então, qual foi a nossa ideia? A nossa ideia, e por isso você percebeu, né, com uma certa velocidade a gente vai entregar as vagas, porque a gente está pegando uma estrutura existente. Para que eu vou criar uma estrutura nova se já existe uma estrutura existente? Se eu já tenho um conjunto de professores de excelência, né? Para que eu vou criar toda uma estrutura nova se eu já tenho isso? Então, a gente está aproveitando aquilo que já existe e construindo uma parceria em cima disso.
Tá certo, então agradecer aqui imensamente ao...
Faltou
secretário.
Falar uma coisinha só, que eu gostaria de dizer também, que o governo tem um compromisso, né? O governador afirmou isso no lançamento, que ele vai contribuir também para melhorar ainda mais a estrutura dos polos presenciais, tá bom?
Desses polos mantidos hoje pelas prefeituras, né?
Pra exatamente.
Poder receber com novas tecnologias.
Um pouco mais assim. De equipamento, uhum. Um pouco mais de infraestrutura.
Eu estava lembrando aqui, se eu não me engano, existe um polo, o de Vila Velha, se eu não me engano, ele está ali, acho que na Rua Antônio Ataíde, que existe um prédio.
Eu não sei exatamente onde são, sabe? Porque são 34, eu não conheço não. Uhum. Mas com certeza tem Vila Velha, tem Vitória, tá certo?
Tá certo, então, secretário. Olha, obrigado. E quando esse edital, ele, enfim, for, no caso, finalizado, fica o convite aqui para o senhor voltar com a gente novamente para a gente dar todo o caminho aí para o ouvinte poder chegar a tentar a uma dessas vagas, viu?
Pois não, claro. Estou aqui para informar mesmo a sociedade, a população, os interessados. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor. Um ótimo final de semana. Bom feriado também.
Vocês também. Tchau.